Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Estamos entrando na sexta década de uma incrível viagem no tempo. Os convidados de hoje são Edinaldo Freire, diretor de teatro e professor de arte, Camilo Egídio, que trabalha no Clube Pinheiros desde 1970, e Rafa Castro, ator e associado. Hoje o nosso tema é a vida cultural no Pinheiros, porque sim, além do esporte, há uma vida, há teatro, há cinema, há muita cultura no Clube Pinheiros. O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros. Hora da Arte. A vida cultural do Germânia sempre foi bastante intensa. Já em 1916, um programa da comemoração do aniversário do Esporte Clube Germânia convidava os associados para apresentações musicais e intensa agenda cultural. Por volta da década de 60, devido à efervescência cultural do período, surge a Hora de Arte, derivada dos encontros culturais idealizados e organizados por Francisco Roberto Pinhatari. Em 1959, a primeira tentativa de se criar um espaço das artes no clube. Apresentações de dança, cinema, música, debates, folclore agitavam a vida dos associados. Mais tarde, enfim, todo esse aparato deu início ao nosso Departamento Cultural, responsável por unificar as atividades deste gênero no clube. E eu quero começar com vocês compartilhando um pouquinho da história de vocês com relação ao Clube Pinheiros e o quanto a arte é importante para o clube também. Bom, Edinaldo, você tem também muitos anos já dentro do clube, já tem, com certeza, viu muitas histórias nascerem nesse clube, deu vida a muitas histórias também. Qual a importância do teatro na sua vida e a sua relação com o Pinheiros?
Bom, a minha vida toda foi dedicada ao teatro. Quer dizer, no que pese eu tenha trabalhado em outras atividades de áreas culturais, o teatro ocupa a minha vida desde 1968, e eu me tornei um diretor de teatro, participei muito da construção de alguns grupos, de alguns conjuntos teatrais, né? E em 1996, um ator do grupo de teatro do Pinheiros me convidou para que eu dirigisse um trabalho lá. E desde então não saí nunca mais, né? Eu faço um trabalho a cada semestre. Já houve época que eu fiz 3 montagens no ano, né? E a importância do teatro para o Clube Pinheiros é incomensurável, na medida em que ela é um lazer cultural, mas ao mesmo tempo ela presta um serviço àquilo que a gente chama de segundo estágio da educação, que é a cultura, não é? Então, um clube que é dedicado basicamente ao esporte não poderia ignorar a cultura, na medida em que o teatro ele nasce na Grécia através das Olimpíadas. Então, existe essa conexão do teatro com o esporte. Então, uma coisa complementa a outra. Aquele termo de mens sana incorpore, né? Incorpore sano, quer dizer, a mente sã num corpo são, é a união da cultura com o esporte mesmo, entendeu? O esporte, ele cultua o corpo saudável, e a cultura preserva uma mente saudável também. Então, eu acho muito importante que se valorize, né, o trabalho, sobretudo, do teatro, da dança, das artes dramáticas, né, dentro do clube. E a gente vem ajudando a fomentar essa ideia. Né? Não é apenas um lazer, é um lazer cultural, mas é também um trabalho de educação e de promoção da cultura.
Você que está há tanto tempo, Camilo, como você foi parar no Clube Pinheiros e como a sua história foi se desenvolvendo dentro do clube também?
Eu comecei no Clube Pinheiros através do Sálvio, que era encarregado de caixa. Era encarregado da tesouraria. Eu, como era... morei 18 anos em colégio interno. Aí eu tive um pai adotivo que me... quando saí do colégio, eles me adotaram para ficar fora. Aí fiquei um ano trabalhando em São Carlos e voltei para São Paulo. Fiquei 7 meses parado e tal. Aí comecei a trabalhar. Aí o seu Rufo, que era o meu padrinho... Conheci o Sálvio. Através dele eu fui trabalhar no clube. Aí no clube eu fiquei um ano trabalhando na faxina, de faxineiro. Depois passei a porteiro. Só que nessa época, em 1971, tinha a hora de arte e tinha um coordenador, chamava-se Francisco Roberto Pignatari. E Dona Jacira Goldschmidt. Aí eu e mais alguns os faxineiros faziam o trabalho para a montagem da cultural, que era a hora de arte. Aí nós fomos tocando o barco, né? E tinha o teatro. O teatro era feito no salão de festa e na sede social. Na sede social, eu que montava tirava as cadeiras, montava as cadeiras e tirava as mesas, colocava num cantinho. Aí ali vinha vários artistas. Marina Aguiar, balé, violino, Jacques Clay, um monte de gente, entendeu? Cada domingo aparecia tinha um evento. Aí foi... e lá também tinha teatro, que era... teatro do clube, que era feito no salão de festa, aí passou para a sede social. Aí teve vários diretores, Evaristo Ribeiro. Depois Evaristo Ribeiro saiu, ficou Fernando Bezerra, depois veio Jacques Lagoa. Aí, quando começou a funcionar o CCR, que eles fizeram no tempo do Dr. Celso Rani, que construiu o CCR, a primeira vez que teve o teatro foi em 1800 e pouco, 1983, se não me engano. Aí veio o Silney, que foi a primeira peça dele, que era o... Como chama?
Morte e Vida Severina.
Morte e Vida Severina. Veio 450 pessoas. E o teatro cabia, na época, 422 pessoas. Hoje, cabe 409 pessoas. E a segunda peça foi com o Rubens de Falco e o Paulo Goulart.
Grandes nomes. Rafa Castro, a sua relação e como você foi evoluindo também dentro do clube, a sua primeira peça para outra, os planos daqui para frente.
Bom, tudo começou em 2004, quando eu tinha 13 anos. E eu era sócio já desde criança do Pinheiros, mas eu nunca fui muito ligado ao esporte, né? Mas pelo que o Ginaldo bem trouxe, né? O clube oferecia outras oportunidades. Então, como o teatro evoluiu bastante dentro do clube desde os anos 70, né? 60, como o Camilo comentou, já tinha o curso de teatro juvenil. E aí eu fui trabalhar com o Renato Musa. A gente tinha o primeiro grupo do teatro jovem, né? Se não me engano, tinha tido uma peça naquele semestre e eu entrei no semestre seguinte. E a gente participou, a gente fez uma coletânea de várias peças que tinha O Lixo, Só Eles o Sabem, várias peças que o Renato montou, assim, tinha até uma criação nossa. E essa foi minha primeira estreia nos palcos, pelo menos do Pinheiros, né? E até 2008 eu fiquei participando do Teatro Juvenil com o Renato Musa. E em 2008 esse curso ele terminou, né? E eu só voltei em 2016 pro clube. Então eu tive esse gap que eu senti nesse intervalo quanto que aquilo fazia sentido para mim, assim. Porque eu curtia muito estar nos palcos. E aí, nesse intervalo, eu tive banda, eu tive outras ligações com a arte, mas nunca com o teatro. E aí, depois, quando eu voltei muito animado, assim, aí a gente voltou para fazer Mary Poppins, fizemos o Santo e a Porca, do Suassuna, participei com outros diretores, com Carlos Mira, e agora eu tô participando do balé. Então, fui, até por uma questão de tempo meu, da minha vida pessoal, eu tive que remanejar as coisas, fui participar do balé, que é uma montagem pro ator, é mais curta, mas eu comecei a ter essa ligação com a dança, que é uma outra cabeça. Como não tem fala, você tem que se expressar muito com o corpo. Então isso é muito interessante, assim, pro trabalho do ator é muito legal.
Edinaldo, quais são as programações que o Clube Pinheiros oferece, então, para quem não sabe? Tem encontros semanais?
Na área do teatro.
Do teatro.
Que é a área que eu atuo, né? Ah, então, agora, anualmente, o clube tem 4 montagens, não é? Então, o ano teatral começa depois do carnaval, começam os ensaios. No mês de maio tem a primeira temporada, né? Que é inaugurada através da minha direção, né? Então, esse ano de 2019, nós abrimos o ano teatral com uma peça chamada Arlequinadas, que eu dirigi, né, no clube. Agora, recentemente, está em cartaz As Bruxas de Salém, com direção do Luiz Sorrentino. Na sequência vem A Escada, do Jorge Andrade. A Escada é o nome de uma peça do autor Jorge Andrade, que é dirigido pelo Henrique Pessoa. E tem também um trabalho itinerário que faz o Chico Beto, né? Que ele realiza fora do palco. Ele optou por fazer um teatro fora do palco convencional. Então ele faz no parque do clube, ele faz em vários pontos, né? E ele está fazendo um trabalho dirigido à criança, que é um trabalho em cima da adaptação dos contos do Monteiro Lobato. Essa é a programação para esse ano no clube, não é? Ah, e tem também uma montagem do Carlos Mira, que é uma montagem. Ele está trabalhando uma trilogia de musicais baseado em alguns momentos da música popular brasileira, né? Ou então da música pop, podemos chamar, né? E agora ele vai fazer um trabalho sobre os anos 80. Ele fez um trabalho sobre a Jovem Guarda, né? Fez um trabalho sobre as discotecas aí, chamada Dancing Days. E agora vai fazer uma sobre a década de 80, Cazuza, enfim. A programação desse ano é essa. Agora é uma programação que se mantém e ela é repetida ano a ano. Quer dizer, cada ano 4 montagens acontecem com 4 diretores diferentes.
Camilo, com tantos anos de clube, convivendo com tantas pessoas que trazem um pouco do seu conhecimento também, quanto você foi aprendendo e se apaixonando pelo teatro nesse tempo? Você se tornou um crítico também?
Sim, porque já Nasci já. Praticamente, quando eu morei no colégio interno, a gente via teatro, analisava, via muito teatro. Quando eu entrei no clube, através de vários diretores, porque não só um, né? Porque são vários diretores, né? Então a gente começou, eu comecei a aprender muita coisa. Que os diretores de teatro, eles têm muito, quer dizer, têm muita gajo. Eles ensinam muitas coisas. Através do Edinaldo Freire, eu aprendi muita coisa. Olha, é assim, assado, como é que faz. Então, a gente sendo, não sendo funcionário em si, mas eles se tornam amigos e irmãos da gente.
Eu posso até dar um depoimento, porque o Camilo, quando eu cheguei lá, ele é assim, uma espécie de zelador do teatro, né? Então, ele cuida não só da parte do teatro, mas do cinema também, né? E eu encontrei no Camilo assim, um apaixonado realmente pelo teatro, né? Ele falou muito bem, ele não é apenas um funcionário, ele é um apaixonado. E é um anjo da guarda nosso, de todos os diretores, né? Então, você sabe que a gente tem umas limitações de verba, então, de repente, a gente precisa montar um cenário. Aí falando, puxa, eu precisava de um sofá da década de 50. O Camilo, eu sei onde tem. Aí ele vai lá, indica quem tem, qual o departamento, como é que a gente pode chegar à pessoa, e a gente acaba conseguindo, né? Então o Camilo é dessas pessoas fundamentais, né, que trabalham na retaguarda, nos bastidores e na técnica, que dá um grande apoio para a gente. É uma figura muito respeitada por todos nós lá.
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros. Primeiro ato. O Grupo Teatral do Pinheiros nasceu em 1952, graças ao apoio do então diretor social, Renato Opitti. As primeiras peças encenadas foram Morre um Gato na China, Weekend e Arsênico e Alfazema. Em seu início, contou com a participação de nomes que se tornaram consagrados. Entre eles, Jorge Agomide e Tarcísio Meira, que começaram a encenar sob a direção de Evaristo Ribeiro. A primeira peça que encenaram, em 1958, foi A Hora Marcada, de Isaac Godin Filho. Essa peça conquistou o prêmio Revelação Ator-Atriz do Teatro Amador para a Jorge Agomide. Durante todos esses anos, foram encenadas dezenas de peças que projetaram o nome do Grupo Teatral Pinheiros. Em 1974, passou a ser uma atividade independente dentro da diretoria cultural. Rafa, como é que você vê esse desenvolvimento do teatro dentro do clube? A relação com crianças que buscam também um lazer, mas que acabam se apaixonando e, de repente, podem até descobrir uma vocação ali dentro do clube?
Acho importantíssimo, até como o Edinaldo comentou, é uma espécie de educação, né? Você está se educando, né? Tem a educação cultural, que pode estar ligado ou não com o esporte. E o Pinheiros, por ser um clube tão grande, tão icônico assim, até para a cidade de São Paulo, para a nossa história, oferecer essa oportunidade de você encontrar essa vocação. Então, para mim, eu descobri a voz. Então, eu não virei ator profissional, mas eu virei radialista. Eu fui atrás de um curso, fiz o curso no Senac como radialista, sou técnico. E isso só foi possível graças ao teatro, graças ao que eu descobri que eu podia fazer com o corpo, com a voz. Então fui atrás de fazer trabalho de locução profissional, de eventualmente, quando eu virar ator, de dublagem ou até fazer atuação. Então o clube oferecer essa porta de entrada, de ter braços abertos para receber. Eu entrei como criança, né, como pré-adolescente, então ter esses cursos que vão ensinar a pessoa desde cedo a se soltar um pouco mais, ouvir, porque o teatro tem muito isso de ouvir, né? Você não só age, mas você ouve. Então, é muito interessante para o clube. E eu vejo essa evolução bem clara de quando eu comecei até hoje, assim, como o clube recebe bem mais o teatro.
É muito legal saber da sua história e de como você foi despertado para o teatro e para a sua vocação também, além do teatro, né? Que tem um conhecimento total do corpo e da mente também, faz parte desse processo. E a gente também tem a formação de algumas referências, pessoas que começaram dentro do Clube Pinheiros ou que tiveram passagens pelo Clube Pinheiros e que despontaram como atores profissionais. Eu queria que vocês trouxessem um pouco dessas histórias também.
Tem o Cláudio Fontana, Hugo Napoli,
Mila Christi,
Cecília Thompson,
Jorge Agumi, antiga atriz da Tupi,
sabe?
John Herbert, Eva Vilma.
Tem vários. Hoje a gente tem peça que tem as pessoas que têm problema de dálmata. Henrique Pessoa. Tem, a gente vê um milagre na vida da gente, que as pessoas têm uma timidez. Ela tem medo, ela não fala, ela não se concentra. Através do teatro, tem aquela concentração de a pessoa andar, de se delimitar as coisas e fazer como que a gente fica olhando prefixado. Porque isso é incrível, um diretor fazer isso. Ele fala, anda. Ele não anda. Ele, através do tempo, ele só ficava na cadeira de roda. Hoje não. Hoje ele já sobe, já anda com os passos e consegue falar, consegue andar e perder a timidez. Isso é muito interessante e muito importante.
Ainda sobre as pessoas que se revelaram, né? Tem a Verônica Sarma.
Verônica, é isso.
Ela foi da minha turma, né? Lá em 2004. E eu cresci no teatro com ela, a gente fez o Outra Compadecida depois, uma outra versão do Renato Musa, né? Fizemos o Falcão Maltese, e ela tem minha idade, a gente se formou junto no colégio, e ela foi estudar arte, fez Célia Helena, foi para Londres estudar, fazer mestrado em artes cênicas, e é engraçado que ela vem pro Brasil, e de vez em quando tá no Brasil ou na Inglaterra, fazendo curta, fazendo peça, e eu acompanho ainda, assim, ela esteve em 2016... Participou de Mary Poppins aqui conosco.
É importante dizer que o clube promove o teatro amador. O amador é tido assim no senso comum como uma coisa mal feita. Mas, na verdade, não é essa a tradução do amador. A tradução do amador é a pessoa que ama. Então, as pessoas começam a fazer teatro amador porque amam o teatro. Eles dispensam parte da sua folga, dedica parte da sua folga para fazer teatro. Então, o associado pinheirense é aquele que trabalha durante o dia, malha pra caramba, e vai à noite ou praticar esporte ou praticar cultura, né? E eles fazem isso não porque são obrigados, não por profissão, fazem por amor mesmo, entendeu? Então, é importante esse elo de ligação da cultura com do amor pela cultura, do amor pelo teatro, que eventualmente, acidentalmente, pode virar profissão, mas não é essa a intenção. E não menos importante são as pessoas que não se revelaram profissionalmente, mas que se humanizaram através do teatro, porque o teatro não é feito para você transformar as pessoas em profissionais e ganhar dinheiro. O teatro, na bela expressão, não é uma mercadoria, entendeu? Então, é através do teatro que você consegue se humanizar. Por quê? Porque você, na condição de ator, você pode ser tudo. Você pode ser de um mendigo a um rei. Você pode ser de um engenheiro a um pedreiro. Você pode viver várias vidas. E à medida que você mergulha em várias vidas, você começa a entender um pouco a essência humana, né? Então é esse o grande valor humano que tem fazer teatro, entendeu? E o mérito do Clube Pinheiros é manter isso por quase 80 anos, né? Porque o grupo de teatro tem 80 anos. 80. Então não é pouco, né? Não é pouco, é toda uma história. E ininterrupto, quer dizer, por mais que haja disputas políticas de uma tendência tal, de uma tendência Y, nunca mexeram com o teatro, e isso é muito bom. Isso revela uma maturidade, né, das pessoas que estão fazendo a gestão cultural do clube.
Para a gente entender, para quem não faz parte desse dia a dia, como funciona esses espetáculos, essas quatro montagens anuais, pelo menos esse é o número que tem sido mantido hoje, esses atores que fazem parte dessas montagens são associados? Como funciona?
São associados. Tanto que, como o Rafa tá falando, ele veio de um curso que foi promovido lá pelo clube e ele acabou participando do núcleo principal do teatro. E é isso. Então, na verdade, as várias possibilidades que você tem como associado, você pode optar, né? Que não é só o teatro também, tem o balé, né? Tem também a área musical também, que
o balé tem 22 anos.
A gente
anos.
Pouco falou, né?
É.
Então, na verdade, a parte cultural, ela, a meu ver, ela pode ser até mais valorizada, porque ela é dada ao grau de importância já aqui colocada, entendeu? A gente sabe que até pelo próprio nome é Esporte Clube Pinheiros. Pelo próprio nome, a prioridade é o esporte, mas a cultura já tem uma história vitoriosa, e que o clube deve se orgulhar muito disso, né? Eu acho que o clube deve se orgulhar muito disso. E eu falo de fora, porque eu não sou associado, eu sou um profissional que fui contratado e que permaneci até hoje lá, e que sou uma testemunha que posso falar sem suspeição nenhuma, entendeu? Porque eu não teria nenhum vínculo, a não ser o vínculo profissional.
Camilo, em tempos que a gente tem tantas outras distrações, essas crianças na frente do computador, do telefone, eu estou parecendo uma senhora falando, mas basicamente as distrações são diferentes, né? E os pais tentam incentivar mais os filhos a estarem no esporte, a estarem em outras atividades, oficinas, para que eles consigam também se distanciar um pouquinho desse mundo online e viver mais a vida como ela tem que ser nesse processo todo. O teatro e a arte tem um papel importante nessa formação. Como fazer para aproximar essas crianças também desse universo?
Através do da criança, é a forma do planejamento. Tem uma forma de planejamento. Como eles são colocados, os diretores, para planejar, eles convencem a criança a ir. Tem, o Edinaldo também, ele sabe como é que é. Tem muita dificuldade de você convencer. Mas através do diretor, da chamada, porque tem o Gon, né? E tem o Renato Mussi, que é no momento, e o Silnei, Edinaldo. Então, a criança olha através do teatro e vai assistir o teatro. Então, ele se convence, não através dos pais. Você quer, meu filho, quer assistir? Ele vai lá e assiste. Então, através... meu filho, o que você achou? Aí ele vai. Porque hoje em dia é online, essas coisas, computador, isso. É muito bom. Mas o teatro em si não tem como outra coisa.
Nós vivemos uma geração digital, né? E nós que somos mais velhos somos os migrantes digitais também. É uma das grandes revoluções da comunicação. A gente não deve demonizar. E as crianças que nascem nessa geração, você pode ver uma criança que nasceu ano 2000, que foi ontem, está com 20 anos hoje, tá, né? Vai fazer 20 anos hoje. Então, uma geração que nasceu, ela nasceu nessa educação digital. Eles aprendem antes de se alfabetizarem, eles já aprendem, já se alfabetizam através. Então, é uma revolução fantástica, maravilhosa, tal, que não deve encerrar em si. Por quê? O que há de diferença nisso? É que o teatro é uma arte viva. É uma arte que, para acontecer, você precisa da presença viva das pessoas.
Exatamente.
E olha, o teatro tem 2.500 anos e até hoje não morreu. Quando disseram, quando criaram o cinema, disseram que o cinema iria acabar com o teatro. Não acabou. Depois disseram que a televisão iria acabar com o teatro. Não acabou. Depois disseram que a onda das locadoras iriam acabar com o teatro. Não acabou. Nada acaba com o teatro, porque não existe arte. Não existe arte que, que precise da presença humana. Alguém vivo assistindo gente viva fazendo arte. Porque o cinema é uma fotografia. Você registra e assiste por 500 anos. Teatro é a chamada arte efêmera. Ela só acontece naquele momento. E aquele momento que está acontecendo é um momento único. Porque uma peça nunca sai igual no outro dia. Por quê? Porque o público se modifica. Então isso tem uma importância imensa, incomensurável para a criança. Então, isso que Camilo estava falando, essa coisa do convencer a criança, não é convencer, é apresentar o teatro para a criança. Você apresenta o teatro para a criança, você mostra, olha, eu tenho toda uma possibilidade digital, mas eu tenho essa que é presencial, que também é fantástica, entendeu? Então, a gente não deve demonizar as redes sociais, a gente não deve demonizar a criança, porque só fica no computador. Não, a gente deve exigir cada vez mais um compromisso educacional, que os professores, que os educadores, que os gestores apresentem possibilidades para que a criança tenha também conhecimento do que é o teatro, do que é o balé, do que é a música. Isso chama-se educação. Isso chama-se o segundo estágio da educação, porque não adianta você ir para a escola, tirar seu diploma, aprender, se alfabetizar, se você não tiver cultura, porque senão você vai continuar sendo um analfabeto funcional. Você vai acabar sendo tão analfabeto quanto o cara que não sabe ler e escrever. Porque a cultura é o segundo estágio, é aquela que vai promover o pensamento, que vai promover você não ser uma massa de manobra na mão de quem quer que seja. Que você tenha opinião própria, que você tenha opinião crítica perante a vida, né? É isso, o grande benefício que traz as artes humanas, né?
Como você vê esse despertar, Rafa?
Eu acho que essa mágica do teatro que eles dois comentaram, eu via na prática, no momento do ensaio. Dos poucos esportes que eu pratiquei, assim, tinha uma relação bem parecida. Inclusive, quando eu pratiquei mindfulness, né? Eu via a mesma relação de você ter um momento que você se despe da sua vida exterior e você tá naquele momento presente. Eu sentia isso no karatê que eu pratiquei no clube também, no teatro e na meditação. Era esse mesmo conceito de estar no momento presente. O teatro, ele conta muito com essa presença. Você está presente naquele momento, você está disposto a receber o que quer que seja da plateia, do seu colega ator, do diretor, e você está disposto a responder naquele momento que você está. Então, você está encarnando aquele personagem. Você não está preocupado com suas contas para pagar, né? Com seus estresses, com sua vida pessoal. Você está naquele momento presente. E isso que acho que está a mágica do teatro. E é isso que é tão legal que a gente consegue oferecer para as pessoas em formação. De ter esse momento, assim, de oferecer esse momento. Sabe? Isso é muito interessante.
E também tem uma coisa. Às vezes, A criança chora no momento que há correções do diretor dos momentos que ele erra. E o diretor vai e explica para ele que ele está bem. Porque o teatro tem essa vantagem. A criança, quando às vezes erra, ela não errou. Ela sente que está errada, ela está insegura. E o diretor do teatro, ele vai e explica. Olha, é assim, assado. Você deve fazer isso para você poder melhorar. Aí a criança em si se sente melhor. Porque a cultura, ela é sempre humanizada. Ela é um ponto-chave da coisa. Se não tivesse ponto-chave, não adianta nada. Porque a criança, ela tem que se sentir segura. E o ator de teatro, geralmente todos eles, quando se sente errado, às vezes você vê críticas, você vê o... Eu vi muitas peças de teatro que a ator chegava e dizia, eu estou certo, eu estou... Aí fala com o diretor. Aí o diretor do lado, opa, é assado, é assim.
É, você não erra, você faz diferente,
você,
né?
Você faz diferente, você muda. Aí ele vai ver a versão da coisa. E o diretor está ali olhando e está analisando. Então ele tem a confiança que não errou. Isso é o ponto ideal do diretor, que dá muita força. Porque o artista amador, ele não é um profissional. Um profissional, ele pega um texto e ele lê. Mas só que tem uma coisa, ele já levou anos estudando. E o artista amador, ele leva um tempo, ele começa. É do chão que ele vai começar. Aí ele vai, e quem ele vai perguntar é aquela pessoa que está perto dele, que é o diretor.
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros.
Hora da festa. Não podemos deixar de mencionar que nessa década aconteceu a inauguração do Salão de Festas em 1957, numa noite de gala no Réveillon, permitindo ao Pinheiros refinar a sua vocação social, promovendo e recebendo grandes festas de debutantes, bailes de formatura, concursos de misses, bailes de carnaval, réveillons, shows e solenidades.
E você, querido ouvinte, querida ouvinte, continue conosco, porque nós vamos contar muitas histórias nos nossos programas sobre esses 120 anos de Esporte Clube Pinheiros.
Muito bem. Olha, muito legal saber da importância que tem no clube, do amor de vocês também pela arte. E importante a gente lembrar também que a arte tem que fazer parte da nossa vida e tem que ser valorizada também, seja amador, profissional, faz parte da nossa formação.
Eu fiz uma peça, nós fizemos uma peça com o Gabriel Vilela. O Gabriel Vilela, ele fez a Falecida. Nós fomos para São José do Rio Preto. E eu e mais um rapaz trabalhava lá, que era zelador, Ailton. Aí ele falou para mim, olha, Camilo, eu precisava da parte do barulho do taco, barulho do sino, barulho não sei do quê. Falei, eu tenho o disco. A trilha sonora eu tenho, eu posso te arrumar. E nós fizemos a parte da trilha, ele fez a trilha sonora através do meu disco. Ele falou, você tem isso? Eu falei, eu tenho. Até ele, me lembro uma vez, uma música do Valdir Soriano. Não, você quer isso? Eu falei, quero. Eu falei, então tá. Eu fui lá, busquei um disco, um CD para ele. Quer dizer, a gente participa porque gosta do teatro.
Pedi licença para o Camilo, porque ele falou nessa coisa de apresentar fora e não foi enfocado aqui, que muitas vezes o grupo de teatro saiu fora do Pinheiros. Eu mesmo montei uma peça que era a vida do grande Don Quixote, né?
Isso.
Chamado Homem de La Mancha. Nós fomos apresentar no presídio feminino do Carandiru para as presidiárias. Elas se emocionaram demais. O clube apresentou já fora também, Sorocaba. Eventualmente o clube apresenta as peças fora, né? Eu acho que poderia até fazer mais isso, né?
Isso.
Porque aí faz essa conexão também com, né, com o mundo exterior. E o que eu acho que mais importante de tudo isso é dizer o seguinte: teatro é uma atividade humana que pode ser praticada por todo mundo, não existe privilegiados para isso. Então, por isso que o teatro amador oferece essa oportunidade, né? Ela é uma arte que você tem muita responsabilidade, porque você reúne pessoas. À medida que você reúne pessoas, você tem responsabilidade sobre as pessoas que você reúne e saber o que você está dizendo, para que você está dizendo e por que você está dizendo. Então, o ator... etimologicamente a palavra ator quer dizer o elemento que age, ele é ator, ele não é um ser passivo, né? Então ele é um ser pensante. Então o teatro estimula o raciocínio e estimula sobretudo a sua visão crítica de mundo, né? E isso é que é importante, por isso que é importante praticar teatro e não ficar preocupado se é profissional ou se é amador. Quer dizer, a única diferença do profissional é que o profissional vive disso, ele faz disso a sua profissão e estuda com mais profundidade, enfim, se especializa. Isso. Mas não quer dizer que quem faz teatro amador seja menor. E isso o clube promove. Então é preciso que as pessoas também, além de praticarem teatro, que elas também prestigiem o teatro indo assistir às montagens, às peças e tal. Porque às vezes... as pessoas valorizam mais um trabalho de fora do que o de dentro. Aquela história que santo de casa não faz milagre, né? Então, a grande luta nossa, toda vez que a gente monta uma peça, é trazer o associado para assistir. E ele vem, ele responde, ele está sempre presente. Então, é importante que quem pratica teatro e que não tenha interesse profissional em seguir a profissão, que ele se torne um bom espectador. Não só lá dentro do clube, como fora do clube. Então, o trabalho do teatro, ela serve não só para a cultura do ator, como ele serve para também você se tornar um belo espectador. Para ver as peças criticamente, saber analisar, saber definir o que é um mero trabalho de mercado e um mero trabalho ou um mero trabalho de divertimento, né? Porque o teatro ele não é apenas divertimento, ele diverte, mas ele também adverte, e isso é muito importante, né? Porque uma possibilidade que você tem de filtrar, né, criticamente o mundo em que você vive, né? A gente vive uma convulsão política no ano de 2019 sem precedente, que está cada vez mais querendo desmantelar a cultura. Eu estou falando isso como um profissional de teatro, né? Onde as políticas públicas para teatro estão cada vez mais sendo desmanteladas. Não há interesse por parte do atual governo, absolutamente com a cultura, com a educação. A educação ela está sendo relegada a um terceiro plano, quer dizer, estão tirando as matérias que dão consciência crítica às crianças, que seria filosofia, sociologia e tal, por conta de uma coisa tacanha que é essa polarização política que existe, né? Mas que a cultura está acima de tudo isso. Não é partidária, não é política, ela é humana, né? Então, esse mergulho no humano possibilita você ser um ser melhor. E é isso que é bonito ver o clube incentivando, né?
Sobre o papel do ator, o Renato dizia que você tem teatro se você tem dois atores ou um ator e um espectador. Se tem dois espectadores, são só dois loucos mesmo.
Rafa, quais são os próximos passos ligados ao teatro para esse ano? Quais são os seus desafios para esse ano ainda?
Para esse ano, como eu tô fazendo minha pós-graduação, né, em comunicação, da minha vida acadêmica, né? Eu tô com um tempo meio atarefado, mas eu tô disposto, acho que, a participar do balé no final do ano, né? Já andei conversando com elas, não sei se... vamos ver o que vai rolar. E nas peças eu não tô conseguindo participar. Talvez ano que vem aí a gente vê quais peças estão disponíveis e a gente faz um trabalho legal.
Edinaldo, a agenda para os próximos 6 meses?
Profissionalmente, eu sou professor na Faculdade de Artes Célia Helena, né? Sou professor de teatro, de interpretação, e sou um profissional do teatro. Estou com 2 peças em cartaz em São Paulo, e vida que segue. Aí, o ano que vem, em janeiro, fevereiro, estou assumindo o posto lá no Pinheiros novamente, com uma nova montagem que não foi escolhida ainda, mas que já está planejada. Então, como é que funciona isso? No começo do ano, a gente apresenta 3 possibilidades, cada diretor, entendeu? E aí a gente escolhe democraticamente com os atores qual a peça que melhor...
convém, né?
seja relevante montar na ocasião, e a gente opta pela montagem, né? Então, para o ano que vem, a gente, a partir de fevereiro, abre o ano teatral de 2020 com uma montagem possivelmente minha, se eu estiver vivo até lá.
Estará. Camilo, o que mais temos para o associado ainda nesse 2019?
Eu não sei. Agora tem essas peças, né, de teatro. É que eu também trabalho com cinema, né? Eu não só trabalho com teatro, eu trabalho com várias coisas. Eu sou assistente de eventos, né? Então, eu trabalho com cinema, que faz parte da área também do cultural. E eu ajudo na parte também do teatro, né? No que posso.
No final do ano sempre tem alguma peça especial?
Sim, tem a peça infantil, que é do...
É um alto de Natal, geralmente.
Alto de,
né?
Natal, tem com...
Chico Beto,
tem com...
Esse ano acho que a Maria Siqueira vai fazer.
Maria Siqueira também.
Que são eventos feitos ao ar livre, dentro do clube, é itinerante, é muito interessante.
Muito bem. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente entrou nessa 6ª década no tempo para lembrar também os fatos importantes do Clube Pinheiros, e a cultura é um dos pilares desse clube também, além do esporte. Participaram por aqui o Edinaldo Freire, diretor de teatro e professor de arte, Camilo Egídio, que trabalha no Clube Pinheiros desde 1970, e Rafa Castro, ator e associado. Obrigada pela participação de vocês.
Obrigado.
Obrigado.
Esse foi o PinCast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais.